3:04, estamos de volta com o CBN Cascavel, segunda edição, no quadro CBN Pets. Nós estamos conversando com o Cabo Fabiano e também com o adestrador João Paulo a respeito de adestramento de cães da polícia e também agora, como eu falei, os cães se aposentam. O que acontece com eles depois disso?
Então, normalmente quando os cães da PM se aposentam, pelo fato de ficarem muito tempo em convívio ali com o próprio adestrador, né, com o próprio policial tutor deles, o próprio policial acaba os levando para sua residência ou para um ambiente familiar que não faça com que aquele cão seja jogado na rua e nem descartado lá para a Companhia de Operações com Cães em Curitiba.
Bom, o senhor está há quanto tempo com cães?
16 anos trabalhando com os animais.
Já tem algum na sua casa?
Em casa não foi possível, né, que a gente reside em apartamento, então para o cão, né, é melhor que eu não o leve para a minha residência. Mas, né, a gente, se pudesse, ficaria com todos que já passaram pela nossa vida.
João.
imagina, né, 8 ou 10 anos trabalhando com um cachorro, vínculo com cria, cara. Eu acho que eu choro junto lá. O dia que ele estiver se aposentando, eu tô chorando. Não tem jeito, né? Se apega muito. E quando tu vê o cachorro fazendo a função que ele deve fazer, só porque um cão farejador, ele salva vidas. Ele salva vidas. Quantas toneladas de droga não saem da rua todos os dias por causa de um cachorro, um cão bem treinado, né? Então esse cão aí salvou a vida de muita gente. Eu acho que a sociedade deve ser bem grata, né, pelo trabalho que eles fazem. Porque, cara, o cachorro detecta a arma. Ele acha droga. Ele protege a guarnição, ele protege o pessoal da viatura. Então o cão é um verdadeiro herói, deve ser tratado com mérito.
Bom, Fabiano, a gente fala da questão mais pessoal de vocês também, né, com relação a esses cães. Quando eles acabam morrendo, de repente, num confronto, né, em trabalho, como é para vocês lidar com isso também?
É muito difícil, né? É muito difícil. Os cães, a partir do momento que a gente finaliza o treinamento, que eles ficam componentes já da nossa equipe ali, eles são como parte viva ali, os semoventes, acabam fazendo parte ali da nossa própria matilha, né, da nossa própria equipe de trabalho. Então é bem difícil para a gente, né? É um sentimento de tristeza. Eu, graças a Deus, não consegui passar por uma situação dessa ainda, mas conheço vários companheiros aí que já tiveram a vida dos animais ceifadas aí em ocorrências, né, das mais diversas naturezas aí, e é bastante triste, né, ver que todo o teu trabalho ali, que todo aquele companheirismo ali acaba da maneira que muitas vezes acaba ali, num confronto ou numa doença terminal.
João.
Bom, eu perdi um cão de um cliente nosso. Cara, vou citar a Brisa, um border collie sensacional, cara. A gente treinou ela pra agility, a gente treinei com ela desde os 30 dias de idade. Começou lá a primeira aula já. E eu trabalhei com ela lá até 2 anos, em Bianca? Até 2 anos com ela, era uma cadela perfeita, completa. E aí alguém foi passear com a cadela teve uma lesão na coluna e teve que aplicar eutanase. O dono tava viajando. Quem que era o cara mais próximo da cadela? A hora que eu cheguei lá pra aplicar a eutanase, eu olhei pra cara, o rosto ali, a cadela tava feliz, mas ela, tu encostava nela assim, ela tremia de dor. E realmente era a melhor opção pra ela ali. Foi uma semana, foi 2 dias sem trabalhar, eu não consegui, desculpa, ó, vocês veem eu falando firme aqui, eu tenho sentimento também, tá? Tá? Eu fui 2 dias ali sem trabalhar, e uma semana praticamente sem publicar nada nas redes sociais, sem quieto, porque pra mim foi uma dor, cara, é como se fosse uma pessoa. Eu falo, sou contra a humanização de cães, mas aquele luto ali foi como se fosse um ente querido, como se fosse uma pessoa realmente bem próxima, tá? Porque tu sente, cara, é uma dor que eu não desejo pra ninguém, tá?
É porque vocês estão trabalhando o tempo todo, estão juntos, né? É um companheiro, é como se fosse uma outra pessoa que estivesse ali, né? É outra raça, né? Ou é um animal, mas vocês têm essa ligação com eles.
É, sim, a gente costuma colocar, né, que o cão é mais que uma ferramenta de trabalho, né? Pela instituição, ele é considerado uma ferramenta de trabalho, né? Mas pelas pessoas que compõem a instituição, ele é um companheiro, né? Ele é um amigo ali, ele é um colega de trabalho mesmo.
Quantos cães já passaram por você, Cabo Fabiano?
Em torno de 10. Até esse momento, assim, 16 anos de corporação, 16 anos trabalhando aí com os semoventes na área do canil setorial de Cascavel. Eu só trabalhei nessa unidade, né? Então, até agora foram 10. Alguns aposentaram, né? Alguns foram doados, levados para outras unidades, muitas vezes. E todos eles, né? Todos eles criaram um vínculo enorme com a gente. Assim, a gente também cria um vínculo enorme com o cão. Né? Tanto é que quando a gente se despede deles para a situação de férias, para a situação, muitas vezes, de viagem, que eles não podem ser conduzidos dentro da viatura pela distância, né? Os animais acabam também sentindo a nossa ausência, né? Eles sentem, ficam bastante antissociais, eles não querem comer, eles não querem fazer a rotina de trabalho natural, né? Então é sinal que eles também sentem a nossa ausência, né? Sentem o nosso companheirismo, a nossa presença, e é comum, né? Essa interação entre humanos e animais domésticos.
Desses 10 cães a quais você cuidou, teve algum que marcou mais?
Eu acredito, assim, que em valor, assim, acho que todos se equivaleram, né? Porque eles demandam muito tempo, muito ímpeto de treinamento, muita dedicação da nossa parte, né? Então eles recebem ali um carinho bem parcial, assim, né? De maneira quase que igualitária. Mas sempre tem um, né, que é o primeiro, né? O primeiro cão da gente, assim, que a gente consegue fazê-lo trabalhar em nosso benefício, em benefício da sociedade, em benefício da segurança pública, é o que mais marca.
É um cão por policial ou não?
Varia. Tem policiais que têm dois, tem policiais que têm um, né? Mas no mínimo um. No mínimo um, no máximo dois.
O seu hoje, qual é o nome dele? Como que é o dia a dia de vocês?
Então, o meu cão, na verdade, ele trabalhou na Polícia Militar até novembro do ano passado, quando ele aposentou, né? Findou a vida útil dele para a corporação. No momento, não tenho cão de trabalho, mas estamos em reformas lá físicas na unidade, e eu já estou preparando um aí para a sequência aí dos trabalhos. O Blade, né, que era um Rottweiler, no caso, trabalhou comigo bastante tempo e foi aposentado em novembro do ano passado. E já estamos preparando um novo cão aí para poder retomar os trabalhos logo após as nossas reformas lá serem concluídas.
Uhum. João? Bom, o João tem um trabalho também, né? O João trazendo os cães para crianças.
Sim, o projeto com o amigo lá tá decolando, né? Uhum. A gente está ganhando bastante espaço. O pessoal está abrindo bastante as portas para a gente, bastante convite, né? E esses cães aí são espetaculares. Quando a gente vê esses cães realmente trabalhando, cara. Porque falar, ó, o cão de trabalho, dá a impressão que tu tá. Quem tem leigo, fala, tadinho, o cachorro tá trabalhando. Cara, se tu vê a felicidade desses cães, do cão, da equipe deles trabalhando, dos nossos cães trabalhando, fazendo o que foram treinados a fazer, tu vê a felicidade e fala, cara, deve-se treinar um cão pra trabalho. Todo cão deve se treinar. Tu vê aqueles os Golden Retriever, os Bernese lá. As crianças abraçadas, fazendo carinho. Cara, os cachorros adoram isso. Inclusive, hoje eu fui na casa de um cliente que tem lá o Dragon, o Bernese. E eu fui levar um cão pra ele. E toda vez que eu vou lá, eu vou pegar o cachorro pro projeto, né? Uhum. E o cachorro pulava alto, cara. Super feliz, achando que ia passear, achando que ia trabalhar. O mesmo acontece com o cão do cabo. Quando pega a guia dele lá, o cachorro já fica vibrando, fica super feliz. Porque vai fazer... Vai brincar, vai procurar a bolinha, vai morder alguma coisa, né? Então, isso é muito bom para eles.
Vocês estiveram na Feira das Profissões com os cães, né? Como foi essa recepção com as pessoas lá durante a feira?
Então, nós recebemos o convite lá do pessoal da MIC lá para participar da Feira das Profissões. E como sempre é, né, e como eu sempre falo pro João, as estrelas da festa não somos nós, né? São eles, né? O pessoal nos vem, né? Já vem fazer perguntas, né? Em relação ao comportamento, em relação ao adestramento, em relação ao convívio nosso com os cães, mas na grande maioria das vezes, né, eles querem se aproximar, tirar uma foto ali com o cão, poder ter aquele contato físico ali com o cão, né, e as estrelas da festa são sempre eles.
Eu costumo dizer, né, um trabalho bem feito aí, o cão vai aparecer muito mais que o condutor, muito mais que o treinador. Então você deve treinar o cão para que ele apareça. E aquela feira lá, para mim foi uma grande evolução. A gente ficou, foi 3 dias palestrando, né, falando, então teve 3 dias, foi 3 temas diferentes, e uma situação única até hoje passada, e aí no final lá, o grande final no sábado, a gente levou todo o grupo dos cães do Projeto Cão Amigo, tá, e a clua parou, né, eu lembro que quando a gente chegou no sábado, tava um pouquinho mais calmo o negócio, a gente foi dar uma volta nas fileiras lá, onde passava o pessoal ia abraçar, ia ter contato, ia fazer pergunta, né? Uhum. Colocamos um cachorrinho lá, um vira-latinha pra morder, né? Nossa senhora. Atena, né? A Atena mordeu muito o vira-latinha. A gente mostrou que o mesmo cão sem raça, definido, treinado da forma correta, ele pode fazer uma boa guarda também. Uhum. Né? Então, pra gente, foi muito bom, né? Foi um projeto muito positivo.
A nossa proposta lá, né? Minha e do João, era mostrar que não é a linhagem, né, que define o condicionamento, o adestramento e o nível do adestrador que está trabalhando com aquele cão. É o trabalho que é feito e até onde a gente quer chegar. Então, todos os animais são capazes de desempenhar várias e várias funções, desde que sejam colocados ali a ponto de conseguir, no final de um treinamento, ter sucesso, né, obter a realização das nossas atividades com plena satisfação.
É, a Atena lá tava na terceira, quarta aula ainda de guarda, tá iniciando, né? E tu precisava olhar o olho do dono do cachorro, o olho brilhava, né? Uhum. Porque ele falou, João, meu sonho é treinar esse cachorro pra guarda. Eu falei, cara, mas eu tenho os cachorros em uma hora que pra te apresentar. Não, não, cara, e não tem como tirar o sonho do cara. Uhum. Não, João, vamos fazer um teste então. Se o cachorro passar, a gente treina. E aí eu combinei com o figurante, falei, olha, coloca esse cachorro na bolsa e vou mostrar pro cara que o cachorro dele não vai ser. Não é tudo isso. E quando ele foi fazer o teste, o cachorro foi pra cima com uma vontade tão grande. Falei, velho, corre, deixa o cachorro ganhar. E aí a gente fez o teste, o cachorro era bom pra guarda, né? E aí começamos a colocar a figuração no ambiente familiar, na empresa. Então vira latinha lá, pesa o quê? Menos 10 quilos, né? Cara, faz uma guarda melhor que muito cachorro grande que eu vi por aí. Tá? Então foi show. E aí as crianças, o pessoal, todo mundo olhando aquilo. Ah, caramba, meu cachorro também pode fazer uma coisa dessa? A obediência, a gente fez a obediência básica, vira-latinha também. E, pô, cara, não é só o pastor belga malinote que é obediente. Uhum. O meu vira-lata também pode ser. Então, qual que tá sendo qual que tá sendo a diferença? Um tá sendo treinado, o outro não. Uhum. Né? Então, as pessoas tiveram uma visão diferente nesse projeto que a gente fez aí. Né? Acho que ficaram mais felizes, né? Mais confiantes. Né? Foi bem bom.
Quebrou o mito, né, João? Quebrou o paradigma ali de que só determinado animal é capaz de oferecer resultado em determinada atividade, né? Foi possível observar ali que um cão sem procedência genética adequada, ali, vamos dizer assim, né? Sem pedigree, chegou lá e no final da atividade demonstrou o mesmo resultado que o nosso pastor belga de Malinois ali, que vem com uma herança genética bem maior, né? Então, no final, os dois obtiveram o mesmo sucesso ali, provando que não depende da linhagem, depende sim do condicionamento que o adestrador ali, do comportamento que o adestrador impõe ao animal.
Cabo, agora eu posso fazer uma pergunta para ele?
Pode.
Uma pergunta aqui, agora eu vou perguntar. Tá, uma pergunta que o pessoal quer saber. E eu ouço isso aí com frequência. Tá, responde você. Tá, qual cachorro é melhor para trabalho, o macho ou a fêmea?
Então, se o trabalho for a guarda e proteção, normalmente a fêmea tem uma disposição maior. Por quê? Porque na natureza ela já faz isso. Ela é quem cuida da matilha. Ela é quem provém o alimento ali para o filhote desde o início, né? Então, o instinto de defesa dela é maior que o do macho. O macho tem um instinto mais aguçado para a caça, né? Ele é o caçador.
Eu imaginei que fosse o contrário, o macho fosse
então,
mais...
Então, são essas características, assim, né? Esses instintos naturais, assim, que a gente observa na natureza, né? Que muitas vezes, por se trabalhar só com determinado animal, só com os machos, né? Esquece do valor que as fêmeas dentro de determinadas raças também têm, né? Cada animal, cada raça, cada espécie tem uma característica diferente. Nos cães ali, a fêmea ela é responsável por cuidar da matilha ali, enquanto os animais não desmamam, né? Vamos dizer assim, enquanto eles não conseguem prover o próprio alimento. Então, elas nesse instinto de guarda e proteção, elas têm um nível mais elevado do que o cão macho. O cão macho, qual que é a função principal dele? É caçar e guardar o ambiente, né? O ambiente externo, né? De possível ataque de outros animais, né? Que raramente acontece, porque normalmente os nossos cães hoje estão bem próximos dos humanos. Então, eles não são atacados por outros animais como eram antigamente na natureza, quando eles eram criados soltos, né? Então, eles estão bem próximos das residências, bem próximos das casas. E o instinto, então, de defesa da matilha, né? Ele é mais alto na fêmea do que no macho.
Porém, e sendo bem claro, assim, isso que tu disse é uma porcentagem, né, de vários outros fatores que vai interferir em qual cão vai ser melhor, né? Então é isso aí, é uma porcentagem, é um conjunto de fatores, né? Indivíduos, né?
Tá? Sim, eu estava falando de instintos naturais, né? Dos instintos naturais, mas o comportamento de um animal, ele pode ser moldado de acordo com a vontade do adestrador.
Exatamente.
Então, pode ser suprimido, se eu quiser direcionar o meu cão apenas para faro, não fizer nenhum tipo de caça e presa, nenhum tipo de guarda e proteção, o meu animal vai ser simplesmente direcionado para aquela situação do faro. Ele vai ser um animal sociável, um animal, assim, de agressividade moderada ou baixa, né? De acordo com a nossa necessidade. Eu falei de instintos naturais, assim, da espécie, da raça.
Perfeito.
É porque eu sempre escutei também, melhor ter fêmea do que ter macho, né? Porque a fêmea é mais cuidadora. A fêmea, para casa, para quem tem criança, ela é mais... Bom, eu falo por experiência própria, porque eu tive uma cachorra da raça Boxer, que ela era, assim, se viesse qualquer outro animal, que ela sentisse que a gente ia ser atacado por aquele animal, era a defesa dela se colocar na frente, ou de outra pessoa se colocar na frente e rosnar, falando, viu, aqui é o que cuido, você sai fora daqui.
Isso, a senhora está... falando do instinto de territorialidade, uhum. né? Da defesa daquele ambiente que ela entende que é o espaço que ela domina, o espaço físico a qual ela pertence e tem a função de eliminar qualquer tipo de intervenção, né? De invasor que ali possa vir. Né?
Uhum. João?
Concordo plenamente com tudo que o Cabo falou. Tá? É isso aí. É exatamente isso que ele falou mesmo. Ah? Não.
Vamos ter que achar um assunto aí pra gente discordar, né?
Não, não tem como, né, cara?
Bom, eu quero agradecer a presença de vocês aqui no CBN Pets. Estão convidados a vir mais vezes pra gente falar sobre esse assunto, sobre animais, sobre cães. Muito obrigada pela presença de vocês.
Eu que agradeço, sim, a companhia dos ouvintes aí, do pessoal da rádio aqui, pela recepção que a gente teve aqui. Meu muito obrigado aí pro João, que estender o convite para a gente. É sempre um prazer poder participar de encontros dessa natureza.
Bom, eu vim pelo café.
Foi a sinceridade dele.
Muito obrigado, viu? É bom estar aqui do lado do Cabo Fabiano, um excelente profissional. Né? É bom estar aqui junto com vocês, sempre dá oportunidade. Então, isso aí é para a gente interessante. Falar de cachorro é bom, né? Então, uhum. A gente tem a agradecer.
Agora, 3:21. Eu ia falar repórter CBN. CBN Pets vai ficando por aqui. Nós vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta.
CBN Pets com Franciele Tien.